Sim, boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que bom estarmos aqui juntos, em família, como família da fé e também, né, com os nossos familiares. Dá uma olhada para quem está ao seu lado, dá uma olhada para quem está atrás de você e diga assim, que bom que você está aqui. Talvez você vai poder dizer para essa pessoa, você é da minha família mesmo, que bom estar aqui como família, como casal, né? Mas olhe para outras pessoas e diga também, que bom estarmos aqui como família da fé. Família da fé, é isso que somos. Louvado seja Deus e que bom poder te encontrar aqui, irmãos. Voltando para o culto presencial, olha para trás, quanta gente aqui. Estamos retomando, né? Lá também temos a outra sala ali no CCZ, mais pessoas ali nos acompanham. E você que está em casa, que Deus abençoe também, te toque poderosamente onde você estiver agora, em nome de Jesus, e te desafiamos, venha para o culto presencial, né? Nós estamos nos organizando cada vez mais, a diaconia está aí, ó, servindo com tanta excelência, organizando as cadeiras, preparando para termos toda a segurança aqui nesse espaço, louvado seja Deus. Eu quero começar, irmãos, ressaltando isso aqui, eu preciso exaltar esse povo, né, e louvado seja Deus pela vida de vocês, o Ministério de Louvor. Que presença de Deus, não é verdade? Desde o início do culto, que presença de Deus, que coisa boa é ver vocês abraçando esse desafio. Porque logo depois, né, que o pastor Shalom, a Camila, eles então entenderam de Deus de permanecerem mesmo em Florianópolis, agora estão lá dirigindo uma escola missionária naquele lugar. Então nós ficamos assim, né, puxa, e agora para substituí-los aqui no Ministério de Louvor, e esse pessoal tem dado conta, graças a Deus. Sentimos muita falta, né, do Shalom e da Camila, mas vocês são uma bênção, glória a Deus. Que presença de Deus. Suelen começou o culto aqui dizendo, o Salmo 84, a relação que há entre presença de Deus e família, presença de Deus e lar. A Bíblia diz, o pardal encontrou ninho, a andorinha encontrou lugar, e eu encontrei a tua presença. Ela estava dizendo isso no início, quando encontramos a presença de Deus. É maravilhoso como a nossa casa passa a ser um lar também. Você pode ter uma casa, ou se a presença de Deus estiver lá, você pode ter um lar. Quantos querem um lar cheio da presença de Deus? Aleluia! Irmãos, eu fiquei tão feliz de perceber que nesse mês, esse ano, nós temos o primeiro dia do mês de agosto, já no primeiro domingo, já num domingo. E eu fiquei tão feliz porque nós podemos entrar assim já no mês da família, já cultuando a Deus, participando da mesa do Senhor com a Santa Ceia. Depois dessa mensagem você vai poder tomar sua Santa Ceia junto com sua família, fazendo um voto, um compromisso de lutar e orar por sua casa, por sua família. O tema desse ano é voltando ao primeiro amor em família. E é isso que nós sentimos, que há necessidade mesmo de retomarmos. A Bíblia, quando fala do primeiro amor em Apocalipse, ela diz assim, lembra, arrepende e volta. Repete comigo, lembra, arrepende e volta. Eu acredito que esse é o tempo da gente se lembrar daquilo que Deus nos chamou a viver como família, nos arrepender de coisas que fizemos em família que Ele não nos chamou a fazer, e voltar ao propósito, voltar ao lugar que não devíamos ter saído, voltar à essência, à presença do Senhor. Eu quero te convidar, nesse mês, a orar por sua família, a jejuar com sua família e por sua família, a colocar mesmo diante de Deus toda a sua história, os sonhos, as promessas de Deus. Eu quero te convidar a fazer isso nesse mês de agosto. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, seja bem-vindo ao melhor mês da sua vida até aqui, amém? Profetizamos que será assim, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma mensagem para iniciarmos então o mês da família. Falaremos então todos os cultos, você vai perceber a ênfase nas células. Hoje já os Zoe Kids já estiveram lá em casa, né? Estou vendo a Marina ali. Foram lá em casa hoje não, né, na gravação. Nós já temos então essa ênfase também com as crianças. Em tudo que fizermos no mês de agosto, daremos ênfase então com as nossas famílias. Para iniciar então, abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 15. Você se lembra dessa história, essa passagem, onde Jesus entra no templo, Jesus entra na casa de Deus. E quando ele entra ali, ele percebe que há uma bagunça. E Jesus então reorganiza. A princípio parece que ele bagunçou mais ainda. Mas depois então a gente percebe o propósito, né, daquilo que ele vinha fazendo. Marcos no capítulo 11, lá no verso 15 diz assim. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, está escrito, a minha casa será chamada, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus, ele declarou, a casa de Deus, essa é uma afirmação que foi feita por Isaías, e diz, a casa de Deus, o lugar de Deus, será chamado casa de oração. Repete comigo, casa de oração. Amém? Só até aqui, vamos orar mais uma vez, peça que o Espírito Santo ministre a sua vida nessa noite, que ele fale com você, que a palavra de Deus penetre o seu coração, o mais profundo da sua vida seja tocado agora pela palavra, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, oramos pedindo que o Senhor venha quebrar todas as artimanhas, as estratégias diabólicas agora em nome de Jesus. Aquilo que ele tem tentado fazer na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, na família, naqueles que estão aqui, naqueles que estão acompanhando agora, aqueles que estão em casa, aqueles que não vieram. Nós oramos, ó Deus, quebra em nome de Jesus, refaz, reorganiza para que sejamos casa de oração. Abençoamos, ó Deus, a vida dos nossos familiares, de cada um da nossa família. Abençoamos, ó Deus, para que essa palavra encontre lugar na nossa vida agora e que assim ela gere o fruto que ela precisa gerar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra cada um aqui de modo pessoal. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos percebido e temos ouvido falar de quanto prejuízo a pandemia nos trouxe. Prejuízo em vários sentidos. Mas eu quero falar dos prejuízos que esse tempo de pandemia trouxe para as nossas famílias, para as famílias sobre a terra, para as famílias, especialmente no Brasil, nós vamos falar delas. Quanto prejuízo, quanta tristeza, quanta coisa ruim aconteceu e piorou ou veio à luz durante esse tempo de pandemia. Olha só esses números que eu tive acesso, 73%. Nós tivemos um aumento de 73% dos abusos sexuais. Veja só. Que tristeza, 73%, e isso acontecendo muitas vezes dentro das casas, 177% de aumento de divórcios no Brasil, 177% durante a pandemia, estou falando de números durante a pandemia, 55% de aumento de violência doméstica, e ainda, irmãos, nós poderíamos falar dessa violência contra a mulher também, especialmente em como ela foi, em como aumentou durante esse período de pandemia. Claro que esses dados, talvez você tenha números diferentes, mas todos eles são assustadores. Eu, enquanto pesquisava, percebi que tinham números maiores, alguns números nessa média, eu procurei olhar ali na média, em alguns lugares que são confiáveis, mas a verdade é que piorou. Eu não sei exatamente se ficou pior ou se apenas nós vimos a realidade vindo à luz. Irmãos, eu fiquei preocupado. A Suelen, agora, quando a gente estava terminando a semana passada, ela me chamou e falou assim, eu estou preocupada. Eu falei, por quê? Ela disse, porque vai começar o mês da família. E todo ano é a mesma coisa. começa o mês da família e começa a estourar um monte de rolo e confusão. E parece, irmãos, que acontece exatamente assim. É mesmo porque nós oramos mais, é mesmo porque nós clamamos mais por isso, travamos uma guerra, mas como tem acontecido? Eu fiquei assustado porque desde o início da pandemia eu tenho lidado com problemas e situações com famílias que eu não esperava ter que tratar. Pessoas, de repente, irmãos, surtam, brigam, se tornam agressivas, mudam o humor rapidamente e dentro de casa vira um caos. É claro que existem vários fatores, a gente está falando de um nível de estresse, um nível de desgaste que trouxe sobre nós, que veio sobre todos nós durante a pandemia. Mudanças, filhos dentro de casa, a escola que não pôde mais ser aberta, problemas financeiros, economia, saúde. Irmãos, quantas coisas nós já passamos desde o início dessa pandemia, quantas pessoas nós vimos adoecer e morrer. Quantos de nós ficamos doentes? Quem aqui teve Covid? Levanta a mão. Eu sou um deles, estou aqui com a mão levantada. Alguns foram para o hospital, né? Estou lembrando aqui da dona Marli, que está ali. Alguns foram para o hospital, ou seja, tivemos situações de grande estresse. E isso, irmãos, afetou diretamente as famílias. Sem falar nas famílias que perderam os seus entes queridos. Então, você tem ali isso afetando mais diretamente. Mas nós tivemos um grande prejuízo. Eu posso concluir também, irmãos, que esse vírus tem como objetivo, como propósito diabólico, tocar as nossas famílias. Ferir as nossas famílias. Eu estava vendo sobre o aumento de acesso à pornografia. Irmãos, isso é terrível. É interessante como tem um dado, inclusive, do aumento da pornografia no meio dos cristãos. Você pode imaginar como Satanás tem se organizado para tocar as nossas famílias. Você pode imaginar, irmãos, o que aconteceu quando se diz 55% do aumento da violência doméstica. Você pode imaginar o que pessoas viveram nesse tempo. Divórcios. Bagunça, gente, eu conversei com um rapaz, ele me ligou e disse, eu estou saindo de casa. Eu falei, onde você está? Ele falou, já estou na rua. Eu falei, pois volta. Volta para sua casa, eu estou indo aí, volta. Você está louco. Você está jogando fora a coisa mais preciosa e nós fomos lá conversar. E era só uma questão de ajuste. Aí Satanás estava ali tentando destruir a família. Irmãos, eu quero concluir isso com você dizendo, o mal tem sido intencional. Diga para quem está do seu lado, Satanás é intencional. O mal tem sido intencional. Irmãos, Satanás não está de brincadeira. Satanás não está brincando quando se trata de nos destruir. Quando se trata de acabar com aquilo que Deus ama. Quando se trata de destruir a família que foi formada por Deus no coração de Deus. Ele não está brincando. É interessante que o próprio Jesus definiu isso. Quando ele disse, ei, Satanás... O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo, ele é objetivo. Ele é intencional, ele tem uma meta, ele tem um propósito. Ele não vai se desviar. Satanás não se desvia do seu propósito. E o propósito dele é acabar com a nossa casa, é acabar com a nossa família, é acabar com o nosso relacionamento com Deus. E ele tem seguido isso de modo intencional. O mal tem sido intencional. Irmãos, é assustador. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês uma vez. Eu estava no Rio de Janeiro e eu conversei com uma pessoa e ele estava contando de um testemunho, falando de um rapaz que ele foi confessar para sua esposa que ele havia traído ela. E quando ele contou para a esposa que ele havia traído ela, ele contou que havia traído ela com mais de, eu nem sei dizer, eu vou usar um número aqui porque era exagerado mesmo, mais de 50 pessoas. E ela ficou assustada, mas como... Ela não imaginava que isso pudesse estar acontecendo. E o pior, ele falou, eu te traí com mais de 50 homens. E ela falou, mas me conta. E o pastor foi conversar com esse rapaz. Eu estou falando um número baixo, é muito mais. E o pastor foi conversar com esse rapaz. E ele dizia, pastor, existe um código. Eu acho que eu já contei isso aqui. Existe um código. Eu falei, como que você traía tanto? O que você fazia? Você pagava? Você... E com homem, como era isso? Ele falou, não, existem alguns códigos para banheiro de aeroporto, banheiro de shopping, banheiro de algumas repartições públicas. Esse rapaz estava explicando isso. Ele falou, e de repente, se você tiver naquele banheiro, terceira porta, não sei qual porta era, tal porta, se você tiver lá, em tal horário, é porque você quer se relacionar sexualmente com alguém. Então essa pessoa entra, você não sabe quem é, e ela entra, e acontece ali no banheiro, e ela vai embora, você nunca mais a vê. Eu falei para a Sueli, eu estava contando para a Sueli essa história, eu estava no aeroporto contando para ela, falei, Sueli, eu vi uma situação aqui. E o pior é que eu estou com vontade de ir no banheiro, mas eu não vou mais. Vai que eu estou nessa porta, eu sei lá que porta é essa. Diabo de porta é essa, não é verdade? Essa é a porta mesmo dos infernos, Deus que me livre. Mas você percebe, irmãos, como o mal é intencional. O mal é organizado. Eu estava vendo, irmãos, um documentário de como os pedófilos se organizam. De como eles se infiltram em jogos infantis, em brincadeiras infantis. Eu estava vendo, inclusive, lá nos Estados Unidos, como eles, os policiais ali, se fizeram passar por uma criança jogando e marcou um encontro. E estava lá um senhor de idade para esse encontro, indo para esse encontro com uma criança. Eles estão organizados. Irmãos, há um ataque contra a família, usando das piores maneiras, as maneiras mais hostis, descaradas, e outras também são sutis, contra a família, contra valores que nós defendemos, contra valores bíblicos. O mal está organizado. O mal é intencional. Eu estou falando isso, irmãos, não para enaltecer o mal, eu estou dizendo porque se ele é intencional, se Satanás é intencional, está focado no seu propósito, porque nós, muitas vezes, estamos deixando isso passar. Jesus afirmou isso em Lucas, capítulo 16, no verso 8. A Bíblia diz assim, ó, porque os filhos deste mundo, eles são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha só, quando Jesus diz, eles são mais prudentes, o que Jesus está dizendo para nós, a palavra aqui, prudentes, a palavra pronônimos, hábeis, inteligentes, prudentes, cuidadosos, mas há uma aplicação dessa palavra prudência no grego que é, eles estão focados aos seus propósitos. Então Jesus está dizendo, olha, os filhos desse mundo, e a comparação dele é com os filhos da luz, está falando de nós. Os filhos desse mundo, eles estão trabalhando de modo prudente, organizado, inteligente, focado em seus propósitos. E Jesus está dizendo, e vocês? Essa é a pergunta. E vocês, os filhos da luz, muitas vezes nós não estamos tão focados, tão organizados, tão atentos aos propósitos de Deus para nós e para a nossa família, como o mal está organizado para destruí-la. Nós deveríamos, então, como filhos da luz, estar ainda mais atentos, estar ainda mais organizados, ser ainda mais prudentes do que os filhos desse mundo, porque o mal é intencional. Então nós deveríamos nos organizar mais e melhor ainda. Diga para quem está do seu lado, o bem precisa ser intencional. Precisamos viver de modo intencional. Precisamos trocar uma vida de urgências por uma vida de prioridades. Precisamos trocar uma vida de propostas por uma vida de propósito. Diga para quem está do seu lado, não viva por propostas. Viva por propósitos. Teremos propostas o dia todo. Não fuja do seu propósito. Não fuja do seu propósito. Agora, preste atenção. É claro que o mal está organizado, é claro que a pandemia revelou vários problemas da nossa família, é claro que o mal está decidido a destruir a família, é claro. Agora, me diz, nós somos reféns dessa situação? Tudo é culpa do diabo? O que tem acontecido nas nossas casas, famílias, casamentos, isso tudo é culpa de Satanás apenas? Nós podemos jogar na conta dele apenas? Diz que uma vez uma pessoa encontrou Satanás sentado na beira de uma sarjeta, com a mão na cabeça e dizendo, tudo eu, esses crentes também falam que é tudo eu. Eu até queria fazer, mas quando chego lá, às vezes eles já até fizeram. Preste atenção, apesar do mal estar totalmente organizado, apesar disso, nós não somos reféns disso. Pelo poder e autoridade de Cristo que está em nós, nós podemos romper com isso. O problema é que muitas vezes nós não usamos essa autoridade, nós não usamos esse poder que já está em nós. Desde o Éden, irmãos, é que Satanás vem tentando fazer o que ele tem feito sobre as famílias hoje. Quando nós falamos, irmãos, sobre isso, sobre o mal ser intencional, nós precisamos perceber, precisamos nos lembrar que o mal só tem acesso a nós quando nós permitimos. O mal só tem acesso à nossa família quando nós abaixamos a guarda. O mal só tem acesso ao seu casamento, à sua casa, aos seus filhos, só quando nós descuidamos. Não há uma outra maneira. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor rugindo como leão. À nossa volta estão os anjos, está a presença do Senhor. O problema é quando nós baixamos a guarda. Preste atenção. Lá no Éden, é que nós já tínhamos problemas com a família. Desde lá, Adão e Eva cometeram erros, que são erros recorrentes até hoje sobre nós. Erros que eles cometeram lá contra a sua família, muitas vezes são erros que nós também cometemos contra a nossa família. Eu quero concluir aqui com você que, quando Eva e Adão, eles erram ali no Éden, eles estão errando também contra Deus, primeiramente contra Deus, mas eles estão cometendo um grande erro contra a sua família, que vivia bem, que vivia num ambiente legal. Eles cometem um erro contra a sua família. Eu quero aqui pontuar alguns erros que Adão e Eva cometeram, que muitas vezes nós também cometemos. Primeiro erro deles, desde o Éden, isso vem acontecendo e muitas vezes nós reproduzimos. Primeiro erro, se afastaram de Deus. A ponto de Deus perguntar para Adão e para Eva, onde vocês estão? Cadê vocês? Todo erro contra a família, toda vez que pecamos contra a nossa família, em primeiro lugar, é um erro por nos afastarmos de Deus. Ninguém adultera sendo íntimo de Deus. Ninguém agride sendo íntimo de Deus. Ninguém traz violência, seja ela verbal, sendo amigo de Deus. Nunca vi alguém sair da oração. Nunca vi alguém sair do jejum. Nunca vi alguém amigo de Deus fazendo mal para sua casa, desvalorizando a família. Pelo contrário. Todo amigo de Deus ama as coisas que Deus ama. Toda pessoa íntima de Jesus ama as coisas que Jesus ama. Então, qual é o primeiro erro que desde o Éden cometemos contra a nossa família? O primeiro é o de nos afastarmos de Deus. Quando deixamos Ele de lado, quando não vamos mais ao encontro. A Bíblia diz que toda viração do dia, o Senhor se encontrava com Adão e com Eva. É interessante que no dia em que eles pecaram, eles não foram ao encontro. Ou não foram ao encontro exatamente porque pecaram porque não foram ao encontro, mas de qualquer maneira, se afastaram de Deus. Irmãos, nós erraremos muito contra a nossa família a partir do momento em que nos afastarmos de Deus. Sabe o que você pode esperar de alguém que é amigo de Deus? Você pode esperar alguém confiável. Alguém fiel, alguém leal. Eu falava outro dia para um casal, estava orando com eles, e eu dizia, olha, você quer que ele seja um esposo maravilhoso? Ajude-o a ser um amigo de Deus. Exija dele intimidade, profundidade. Pergunte como está seu devocional, como está sua vida de oração. Você não tem se fechado mais naquele quarto? Eu não te vejo mais com a Bíblia na mão? Melhor esposa. O melhor para a nossa família sempre estará no relacionamento íntimo com Deus. Amém? O primeiro erro, então, foi eles se afastarem de Deus. O segundo erro foi que eles se afastaram um do outro. É uma consequência. Depois de me afastar de Deus, o segundo passo é me afastar do meu cônjuge. É me afastar das pessoas que eu amo. Você já percebeu como é fácil se esfriar num relacionamento conjugal, seja ele... seja esse relacionamento conjugal ou entre pais e filhos, você já percebeu como é ruim, como esfria, como é mal esse relacionamento toda vez que o meu relacionamento com Deus é ruim? Então, em primeiro lugar, eu me afasto de Deus. Foi o que eles fizeram. Em segundo lugar, eles se afastaram um do outro. Irmãos, por que Por que que Eva estava conversando com a serpente sem Adão? Cadê Adão? Cadê ele? Em algum momento, eles se afastaram de Deus e, consequentemente, se afastaram um do outro. A comunicação deles já não é boa. Tome cuidado. Tome cuidado se na sua casa já não há mais olho no olho. Tome cuidado se na sua casa as pessoas já dão mais atenção ao celular do que a você. Tome cuidado se o seu filho passa mais tempo num quarto fechado do que na sala com você. Tome cuidado. Tome cuidado se a televisão, se as telas, elas estão ocupando um lugar maior na sua casa. Se o relacionamento com as telas é melhor do que o relacionamento pessoal. Irmãos, é tempo da gente excluir o celular das nossas mesas. Olha, em casa eu não gosto não. Já fica a dica para quem vai lá me visitar. Não gostamos. A mesa não é lugar de celular. A mesa é lugar de olho no olho, de comunhão. O problema, irmãos, é que valorizamos tanto isso. Valorizamos tanto a impessoalidade. Nós vivemos a era da impessoalidade. É assim. Mando mensagem para o meu filho sair do quarto. Mando um WhatsApp para minha esposa que está do meu lado. O que é isso? Não. Nos afastamos de Deus e, consequentemente, nos afastamos um do outro. Eva não tinha clareza do que Deus falou para Adão quando ela foi conversar com a serpente. Ela não tem clareza. Ela fala, se você pegar o versículo que Deus falou para Adão, Eva vai repetir ele e ela repete errado. Ela não fala a mesma coisa. A comunicação de Adão e Eva já não era mais boa. Quando perdemos a comunicação, facilmente nos perderemos também um do outro. Tome cuidado. Primeiro erro, se afastaram de Deus. Como consequência, se afastaram um do outro. Você está se sentindo longe dos seus filhos? Você tem se sentido longe dos seus pais? Você tem se sentido distante do seu esposo, da sua esposa? Você tem se sentido distante? Preste atenção. Pode ser que vocês já não estejam mais no nível de intimidade com Deus que tinham antigamente. Se afastam de Deus, se afastam do outro. Em terceiro lugar, se afastam do propósito. Aí, irmãos, é o problema. Qual era o propósito de Adão e Eva? A Bíblia diz que Deus os chamou para um relacionamento pessoal e, como consequência disso, cresçam, multipliquem, domine, governe. Olha só o propósito. Qual é o propósito? Vocês vão crescer em relacionamento comigo e, depois que vocês crescerem no seu relacionamento comigo, vocês crescerão como família. A família de vocês vai crescer, será abençoada, será próspera. E como consequência disso, vocês ainda irão influenciar outras pessoas. De repente, Adão e Eva já perderam o relacionamento com Deus, já perderam o relacionamento um com o outro, e agora não tem mais autoridade para influenciar ninguém. Não tem mais autoridade para governar, dominar. Como eu poderia falar para casais, para famílias, como eu poderia fazer isso? Se Sueli não estivesse bem aqui do meu lado, andando comigo, meus filhos, como eu poderia? Se o meu testemunho com eles não fosse correto? Irmãos, guarde isso, há um propósito para as nossas famílias, que é o de manifestar o Senhor nessa geração. O Senhor tem esse propósito. Quando nos afastamos de Deus, nos afastamos um do outro e nos afastamos do propósito. Em último lugar, eles se aproximaram e deram ouvidos à serpente. Aí, irmãos, aí já era. Quando você começa a ouvir, eu acho interessante, alguém já me perguntou, pastor, você acha que a serpente era uma serpente, era uma cobra? Os animais falavam, eu creio na Bíblia como ela é. Eu creio até na capa da Bíblia e ponto final. Agora, irmãos, isso, na verdade, na minha opinião, Deus já deixou claro ali para nós que o mal, a palavra errada, o conselho errado, ele pode estar também na boca de muitas outras pessoas. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu tenho ouvido, às vezes eu tenho que falar para pessoas que ouviram de pastor, que ouviram de líderes, coisas que não estão na Bíblia. Então toma cuidado a quem você dá ouvidos. A fé vem pelo ouvir. Repete comigo. A fé vem pelo ouvir. Qual é o problema? A fé vem pelo ouvir, irmãos, é muito bom, porque se você ouve coisas de Deus, palavra de Deus, louvores a Deus, conselhos de Deus, então a sua fé aumenta. Agora, é um problema também quando ouvimos coisas erradas. Quando ouvimos, olha, Eu nem vou usar algum exemplo que eu ia dar aqui, não vou usar mais, que é perigoso. Hoje em dia é perigoso, Arão. Mas, irmãos, algumas coisas são feitas erradas com fé. Eva tinha fé no que ela estava fazendo. Porque a fé veio pelo ouvir. E ela ouviu a serpente. A serpente disse, quando você comer do fruto, você será como Deus. Eu estava brincando outro dia, dizendo, romantizaram o divórcio, já viram? O divórcio virou romântico agora. Vamos divorciar e ser livres. E aí então teremos uma vida maravilhosa. Ei, irmão, não estou falando sobre todo divórcio, tá bom? Existem situações e situações, mas não deixa Satanás de romantizar aquilo que é pecado, não, por favor. Aí a serpente vem e fala, olha, não faça isso, sua família não precisa disso. Não, você não precisa. E aí a gente acredita, como a fé vem pelo ouvir. Então ouvimos coisas erradas, agimos de maneira errada e agimos com fé. Só que a fé está na coisa errada, esse é o problema. Então, primeiro erro, nos afastamos de Deus, nos afastamos um do outro, nos afastamos do propósito. Ouvimos a serpente, como consequência, vem a desgraça. Não é isso que Deus tem para a nossa família. Não é isso que o Senhor preparou para as nossas famílias. Guarde isso. Quando a Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Deus, Marcos capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus é agressivo. Irmãos, ele entra, ele tá bravo. Eu imagino um Jesus bravo. Ali, irmãos, ele está mesmo diante de uma situação que o deixou nervoso. Ele é agressivo. Ele se posiciona. Por quê? Qual é o motivo que fez Jesus se posicionar daquele jeito, agressivamente? Por que Jesus está daquele jeito? Porque mudaram o propósito da casa. Mudaram o propósito do lugar de Deus. A Bíblia diz que ele afirmou, isso aqui deveria ser uma casa de oração, mas vocês fizeram uma bagunça. Deveria ser a casa de Deus, deveria ser conhecida por ser uma casa de oração, mas olha, vocês deturparam o propósito, vocês mudaram o propósito. Naquele tempo, a casa de Deus era o templo. Mas nós sabemos que hoje a casa de Deus somos nós, amém? Nós somos a casa. Nossa família é esse lugar. Jesus chutou, a Bíblia diz que ele chutava, ele virava as mesas, dizendo, tira isso daqui. Irmãos, nós precisamos sim, como Cristo, ser agressivos a tudo o que muda o propósito das nossas famílias. Não dá para tratar com jeitinho. Olha, irmãos, eu quero te pedir, seja jeitoso na sua família, fale com carinho, use palavras doces, mas aquilo que destoa, aquilo que deturpa o propósito, seja agressivo, seja firme, é não e será não, até enquanto eu estiver vivo, e ponto final. Jesus faz isso, ele fala, não, isso deveria ser uma casa de oração. Deixa eu te perguntar, a sua casa, seu casamento, seu relacionamento em casa se parece com uma casa de oração? O que nós fizemos das nossas famílias? O que nós fizemos dos nossos casamentos? Será que ainda é um lugar onde, se alguém que não conhece a Cristo viesse conviver com a gente em casa, ela dissesse, eu quero Jesus, por olhar para essa família, pela postura dela? Será que ainda é? Ou se Jesus hoje entrasse nas nossas casas, ele teria que chutar algumas mesas? É tempo de recomeçar. Eu estou afirmando isso, irmãos, nós estamos num tempo de recomeço. É um tempo de restauração. O Senhor quer restaurar as nossas vidas, o Senhor quer recomeçar as nossas histórias. Nós estamos entrando no que eu tenho chamado, no tempo, na era pós-pandemia. Estamos passando esse tempo de pandemia, graças a Deus. Mas é o tempo da gente olhar para tudo que aconteceu na nossa vida, aprender com aquilo que aconteceu, com os erros, com os prejuízos, mas é tempo de olhar para isso e dizer, eu quero voltar ao começo, eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à minha família, eu quero ir com a minha família de volta à essência do que Deus me chamou, ao propósito original de Deus. É tempo de recomeçar. Toda vez que uma família procurou a Cristo pedindo restauração, ele atendeu. Ele foi com Jairo, devolveu sua filha. Ele foi com Marta e com Maria, devolveu seu irmão. Toda vez que uma família pediu restauração, o Senhor restaurou. Fale para quem está do seu lado, por favor, profetize. É tempo de restauração sobre a sua casa. É tempo de um recomeço sobre a sua casa. é a era pós-pandemia vindo sobre nós, e eu quero afirmar uma coisa aqui a você. Por favor, me ouça, como profeta, a era pós-pandemia, eu estou afirmando a você, nós teremos um tempo maravilhoso e melhor do que aquilo que já vivemos. O melhor da nossa família, o melhor das nossas casas, o melhor dos nossos casamentos não ficaram lá no namoro. Não ficaram para trás, eu estou afirmando, eles ainda estão por vir. Creia nisso, é a palavra de Deus, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquilo que já passou, mas pastor, houve um tempo, era assim. Olha pastor, mas tanta coisa aconteceu, agora meus filhos já não estão mais em casa, agora eu já não tenho mais essas pessoas, será que ainda dá para ter esperança? Eu estou afirmando biblicamente, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que vem agora é aquilo que a Bíblia diz. Você se lembra que Jacó, eu vinha falando com o Aron, com o pastor Geraldo Samuel, na estrada, quinta-feira. Você percebeu, irmãos, na Bíblia, Jacó é o segundo, Esaú é o primeiro, mas a bênção de Deus vem sobre Jacó, que é o segundo, é o que vem depois. Você se lembra que Manassés é o primeiro, Efraim é o segundo, mas a bênção de Deus vem sobre aquele que vem depois. Jesus afirmou, eles colocaram, falaram a Jesus, todos colocam o vinho bom primeiro, mas o Senhor guardou o vinho melhor até agora. Declare isso comigo, o vinho melhor foi guardado para agora. Agora, então creia nisso em nome de Jesus. Há um poder em nós, liberado por Deus, para viver essa restauração, esse recomeço como família. Sim, tivemos prejuízos, sim, tivemos problemas, sim, coisas ruins aconteceram na nossa casa, na nossa família mais íntima, no nosso círculo mais íntimo e no nosso círculo também maior. Coisas ruins aconteceram. Eu mesmo vi a casa que era para ser uma casa de oração, eu vi, Senhor, eu vi coisas ruins acontecendo. Mas agora chegou o tempo da restauração do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém? O que vem depois será maior do que aquilo que veio primeiro, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você precisa crer nisso para continuar essa mensagem. Você crê que o que vem depois será maior do que aquilo que já veio? Irmãos, eu preciso que você creia de todo o seu coração, porque se você ficar preso ao seu passado, nada do que eu disser aqui vai ser suficiente. E aí nós vamos continuar olhando para trás. Ah, Adão errou, então porque Adão errou, eu vou continuar errando? Não, guarde isso. Se por um lado, o primeiro Adão errou, o primeiro é menor do que o segundo, amém? Por outro lado, o segundo Adão, ele venceu, amém? Então, se o primeiro Adão falhou lá no jardim, se o primeiro Adão falhou no jardim do Éden e corrompeu e por isso trouxe problemas para a sua família, por outro lado, o segundo Adão, que é Cristo, a Bíblia o chama de segundo Adão, ele vence no jardim e abençoa toda a sua família. Então, preste atenção que eu quero abrir aqui a você um contraponto agora. Se por um lado nós tivemos Adão lá no primeiro jardim falhando, se afastando, perdendo e tocando de modo ruim toda a sua família, por outro lado, nós temos Jesus no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, vencendo e por isso abençoando toda a sua família também. Então, assim como eu enumerei os erros de Adão, que afetaram a sua família, nós queremos também enumerar os acertos de Jesus no jardim, o segundo Adão, o melhor, os acertos dele no jardim, que abençoaram toda a sua família. Preste atenção, guarde isso, anote isso que eu vou dizer. Em primeiro lugar, Jesus chorou por sua família, guarde isso. Se por um lado o primeiro Adão errou, por outro lado, Jesus acertou no jardim. E sabe o que ele fez por sua família? A família de Cristo ali, irmão, estava representada nos discípulos e em todos nós. Éramos todos nós. Ele mesmo disse, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então Jesus estava naquele jardim, lá no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani. Eu já tive o privilégio de estar nesse lugar, eu chorei tanto nesse lugar, que eu me lembrava, aqui ele guerreou, aqui ele lutou, aqui ele venceu. Jesus não poderia ir para a cruz sem vencer no Éden. Tudo que recebemos como família na cruz e na ressurreição foi conquistado também naquele Éden, na guerra interior. Então, em primeiro lugar, se você quer romper e quer abençoar a sua família, aprenda. Chore por sua família, como Jesus chorou pela dele. Jesus chorou. A Bíblia fala que ele suava gotas de sangue. Ah, irmãos, quantas lágrimas estão debaixo, no fundamento de uma família abençoada. Sim ou não? Quantos aqui podem dizer, eu já chorei demais por minha casa. Eu já chorei demais por minha família. Eu já chorei demais. Nós já choramos, irmãos. Quantas lágrimas eu já derramei. Quanto choro, irmãos, a minha casa já recebeu. Mas tem valido a pena. Jesus se expôs. Jesus se colocou num ambiente, irmãos, por sua família, de choro, de dor, de angústia. Mas ele não desistiu dela. Quer ver a sua família sendo abençoada? Guarde isso. Muitas vezes vai custar noites, vai custar muito choro. Muitas vezes vai custar de você, irmãos, a dor da alma. Não desista da sua família, não desista. As pessoas hoje, elas desistem por qualquer coisa. Tudo é motivo. Nós fazemos parte da geração do descartável. É melhor comprar novo do que consertar. É mais barato, irmãos. E é verdade, tem coisas que você vai ver hoje em dia, que se você for mandar arrumar, eu não sei quantos aqui já tiveram problemas com televisor. Você chega lá, irmãos, o rapaz fala, é um problema na placa. Se ele falar que é na placa, pode jogar fora. Não é assim que acontece? Celular está mais ou menos igual aí, o Cleiton. Ah, deu um problema na placa, pode pôr fora, porque agora fica mais caro arrumar do que comprar um novo. E essa geração acreditou que dá para fazer isso também com família, dá para fazer isso também com um casamento, dá para fazer isso com filho. Não, porque meu filho está atrapalhando meu relacionamento, vou largar com alguém e vou correr a minha vida, vou viver a minha vida. Está tudo errado. Vale a pena chorar, vale a pena derramar lágrima, vale a pena chorar por aquele seu irmão, aquele seu pai, aquele seu esposo, esposa, que ainda não está convertido. A Bíblia diz que ele pega as nossas lágrimas e as guarda em um odre. Nós falamos isso semana passada. Ele guarda todas elas num odre, irmãos, e ele está guardando, fermentando, para nos devolver em alegria. Mas, por favor, Jesus chorou por sua família. Muitas vezes vai custar a sua lágrima. Muitas vezes vai custar a angústia de não saber o que está acontecendo, de não ver resultado algum naquele momento. É interessante que Jesus, ali no Getsêmani, ele sua gotas de sangue, ele está vivendo uma grande angústia, e ele vai procurar aqueles, os seus companheiros, e eles estão dormindo. Eu não sei se você já passou por isso, você chora, você pede, e aí você vai procurar saber, nada mudou. Aparentemente as coisas continuam iguais. Parece que eu oro, eu choro e nada muda. O Senhor está fazendo alguma coisa. Espera aí, logo, logo ela vai vir à luz. Amém? Em segundo lugar, ele orou por sua família. Ele orou por sua família. A Bíblia diz que Jesus foi para o jardim de Getsêmani, ele foi lá para orar. Ele falou, vamos comigo, eu preciso orar. Eu estou angustiado. Em primeiro lugar, ele viveu a sua angústia por sua família. Ele não desistiu. Em segundo lugar, ele se dedicou à oração. Como nós poderíamos chamar a nossa casa de casa de oração, se não tem oração? Como nós poderíamos dizer, a minha casa é uma casa de oração, ela se transformou naquilo que Deus queria, a sua casa é uma casa de oração? Quantos querem que a sua casa se torne uma casa de oração? Levanta a mão, aleluia. A primeira coisa que tem que ter numa casa de oração é oração. É tão óbvio, sim ou não? Você não pode dizer, eu tenho uma casa de oração e na minha casa a gente faz de tudo. A gente come, a gente brinca, a gente assiste TV, a gente briga, a gente só não ora. Como é difícil encontrar casais que oram juntos. Como é difícil. Ele tem o horário dele, eu tenho o meu, ninguém põe a mão no outro, ninguém mais profetiza um no outro. Ninguém mais faz isso. Algumas vezes eu tenho recebido casais para conversar. E é interessante como o modus operandi é o mesmo. Né? Eles chegam na minha sala, Qual é o problema? O problema é ela. O problema é a mulher que tu me destes, né? Como disse Adão. É assim. Ele fez isso, ela fez isso, e um começa a acusar o outro. Normalmente, irmãos, já fica sabendo que vai ser assim? Tomara que você não precise dessa conversa. Mas normalmente eu digo, não quero ouvir. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Porque aqui vocês vão ficar se acusando e vai seguir aquilo que vocês já vêm fazendo. A minha pergunta é, como anda o relacionamento de vocês com o Senhor? Qual foi a última vez que você orou com Ele? Qual foi a última vez que você orou com ela? Qual foi a última vez que vocês fizeram um jejum juntos? Qual foi a última vez que vocês sentaram para compartilhar um devocional em casa? Puxa, irmãos, como isso é maravilhoso. Como é bom quando isso acontece na nossa casa. Mas muitas vezes, irmãos, estamos vivendo uma vida como se fôssemos cristãos verdadeiros, mas na nossa casa as coisas não acontecem como deveriam. Nunca tive contato com um casal que chegou ali dizendo, pau está quebrando, a casa está caindo, e nós temos orado fervorosamente juntos. Nós temos feito jejum juntos. Nós temos feito nosso devocional, compartilhamos, ministramos um na vida do outro, profetizamos bênção um na vida do outro. Nunca encontrei. Uma vez eu perguntei para um casal de pastores. Eu falei, vocês vão ao shopping juntos? Sim. Se dá para você saber que já não é de Laranjeiras, né? Eu perguntei, vocês vão ao restaurante juntos? Sim. Vocês comem juntos? Sim. Assistem filme juntos? Sim. E como assim o casamento de vocês está ruim? Falei, então, nós não sabemos. Eu falei, vocês oram juntos? Não. Você se lembra a última vez? Não. A gente não tem esse hábito de orar um com o outro, de orar um pelo outro. Eu falei, veja só. Vocês priorizaram a unidade em qualquer outra coisa supérflua e não priorizaram a unidade em Deus, da oração, um com o outro. Esse é um problema. O primeiro Adão falhou lá no jardim, porque faltou comunicação com Deus e um com o outro. Então fica aqui a dica, irmãos, orem em família, em nome de Jesus. Amém? Ore com seus familiares, peça para orar. Se às vezes eles não derem uma abertura, eu estava agora, esses tempos, lá na casa dos meus pais, e meu pai reclamando de uma dor, ele não estava bem. Eu falei, pai, me arruma um óleo, eu preciso orar com o Senhor. Eu preciso orar, e orei, ungi meu pai, e é assim que a gente deve fazer. Ah, mas o meu pai não crê assim, ah, mas peça, irmãos. Dificilmente alguém vai se negar a ter um tempo de oração, a receber uma oração. As pessoas recebem isso bem. Faça isso. Em segundo lugar, ele orou por sua família. Em terceiro lugar, Jesus lutou sozinho por sua família. Isso é importante. Esse sozinho aqui é muito importante. A Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos, mas eles não foram, eles dormiram. Ele chamou, ele convidou os mais próximos, mas eles dormiram, eles não conseguiram. O que eu quero dizer é que algumas vezes nós nos sentiremos sozinhos na luta por nossas famílias. Algumas vezes vai parecer que você está lutando sozinho. E será assim mesmo, você terá o Senhor ao seu lado. Mas algumas vezes, preste atenção, o Senhor de propósito te plantou nessa casa, te plantou nessa família como o agente que Ele precisa para mudar a história dessas pessoas. Você já pensou que se você e eu, ao invés de nos olharmos como vítimas da situação, puxa, na minha casa não tem ninguém crente. Eu vou na casa, irmãos, eu vou nas reuniões de família, da casa da Suelen, tudo tio crente, do lado do pai. Aí vai do lado da mãe, todo mundo é crente. Aí faz reunião de Natal. Meu Deus, que coisa boa. E vai, canta um louvor. A avó dela até fica ali, ela é do Inário, ela fica ali fazendo maestria, né, que fala? Tá ali, ela fica, é uma coisa, irmãos, eu acho tão bonito, todo mundo é crente naquela casa. Aí a gente reúne os lados da família da minha mãe. Meu Deus do céu. Aí reúne o lado, assim, tem alguns ali, mas eu fico pensando como seria bom se todo mundo fosse crente, se todo mundo dá vontade de desistir, dá vontade de a gente se colocar numa condição de vítima e dizer, Senhor, eu estou sozinho nisso aqui. Jesus ficou sozinho e continuou lutando por sua família. Talvez você tenha sido plantado por Deus estrategicamente. Irmãos, para de se olhar como uma vítima. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: você, Deus levantou você. Era tudo que ele precisava, era uma pessoa. Você vai ser o responsável por alterar o curso das gerações que virão na sua casa, em nome de Jesus. O meu pai e a minha mãe tomaram uma decisão, um dia, no meio de uma família toda, ainda que ainda não havia conhecido Cristo como eles. Então, os meus pais tomaram a decisão e eles alteraram o curso da nossa história, agora do Lucas, do Davi. Vai ser assim: Deus te levantou, mas eu me sinto sozinho. Mas é suficiente, é você e Deus, é a dupla que você precisava, é você e o Espírito Santo, é tudo que precisamos. Ele nos plantou. Jesus está sozinho, ele encontra os discípulos estão dormindo, ele está guerreando, inclusive por aqueles que estão dormindo, e ele fala: vocês não conseguiram ficar acordado? Não, ele não desiste, ele volta a orar, ele volta a clamar: não desista. Algumas vezes ficaremos sozinhos. Você pode sentir no seu coração o que sentia José lá no Egito, sozinho. Ficou sozinho? Sozinho na cadeia? Sozinho no buraco? Sozinho quando foi acusado injustamente? Sozinho. Mas o que ele fez depois, no final? Sozinho. Sozinho, ele, Deus. Ele abençoou toda a sua casa, ele salvou toda a sua família. Raabe, sozinha. Sozinho, uma ex-prostituta, sozinha. Ela disse: venha minha família, aqui tem salvação. E sozinha, ela toca toda a sua família. Davi se levantou para encarar o gigante, sozinho ele foi naquela luta. Ele, as suas pedrinhas, e disse: eu vou no nome do Senhor. Mas sozinho ele se levantou e disse: eu vou guerrear, eu vou jejuar, eu vou orar, e nem que eu me levante sozinho, nas madrugadas, o Senhor vai ver o meu choro, o Senhor vai ver as minhas lágrimas, mas sozinho aqui, eu não vou parar, eu não vou desistir, a minha família será do Senhor, em nome de Jesus, amém? Não desista. Primeiro Adão ficou sozinho, Eva ficou sozinha com a serpente, já era. O primeiro falha quando fica sozinho, o segundo sozinho, ele fala: eu continuo, vale a pena, nem que eu chore, nem que eu sue gotas de sangue, eu vou continuar orando, clamando, sozinho, amém? Elias ficou sozinho, e se você ficar sozinho, em nome de Jesus, será por pouco tempo. Logo, logo, o Senhor levantará dentro da sua casa pessoas que irão te apoiar nesse processo, amém? E em último lugar, ele se manteve firme ao seu propósito por sua família. Ele ficou firme. Jesus chega a declarar: olha, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas antes que se cumpra a sua vontade. Jesus está dizendo: olha, eu sei que muitas vezes lutar pelas nossas famílias, lutar, muitas vezes vai ser doído. Irmãos, e vamos falar a verdade. Muitas vezes tem pessoas na nossa família que dá vontade de a gente dizer: se o Senhor puder passar de mim esse cálice aí, seria legal. É ou não é? Tem gente que você não queria que fosse de uma outra família. Podia ser da outra. Se o Senhor puder passar de mim esse cálice, seria bom. Irmãos, Jesus fica firme ao seu propósito. Ainda que seja doído, ainda que seja complicado, Jesus fica firme ao seu propósito. Irmãos, Deus te deu um propósito para a sua família, Deus deu um propósito para o seu casamento, Deus deu um propósito nos seus relacionamentos. Não desista da sua missão, não desista do seu propósito. Jesus disse: antes que se cumpra a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? O primeiro Adão errou e perdeu, mas nós não somos, preste atenção, a nossa natureza não é a natureza de Adão. A nossa natureza é a natureza de Cristo. Amém? Nós não precisamos mais falhar como Adão falhou. Nós podemos agora acertar como Cristo acertou. Porque em nós existe a natureza de Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Amém? E eu quero terminar, então, contando a vocês uma visão que eu tive. Porque quando eu conversava com Suelen, a gente orava sobre isso, pensando: puxa, se o mal tem sido tão organizado, porque quem aqui tem filho pequeno, levanta a mão, deixa eu ver, filho ou neto, netinho aí, quem tem, levanta a sua mão. Olha, irmãos, é assustador o que tem acontecido contra as nossas crianças, é assustador o que tem acontecido contra a família. Mas é assustador. Eu tenho um amigo que é pastor numa nação na Europa, e ele me disse o seguinte, ele disse, pastor, se eu quiser manter meus filhos crentes, eu tenho que tirar da escola. Eu vou ter que levar para ter aula dentro da minha casa. Se eu deixar, desvia. Se eu deixar, porque é terrível, o ataque é complicado. E eu fiquei pensando em tudo isso, olhando, irmãos, para casamentos. Casamentos que eram referências para mim. Eu fico olhando para pastores, líderes, que referências para mim, e de repente caíram. Casamentos, famílias que você olhava e dizia, puxa, que família linda, exemplar, e de repente você vai saber que ruiu tudo. Vendo esses ataques todos, eu e Tom Sueli, a gente estava conversando, dizendo, nós estamos num ambiente de guerra, nós estamos num ambiente de batalha, contra o casamento, contra a família, contra os nossos filhos. E a pergunta, então, é o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que nos organizar de maneira intencional, sim. Nós vamos ter que orar, chorar, clamar, lutar. E eu vou fazer isso, irmãos, pela minha casa até o fim dos meus dias. Não vou desistir. Mas a gente chegou a uma conclusão também. Porque nessa madrugada, enquanto eu estava orando ali ao Senhor, depois dessa conversa com Suelen, isso aconteceu ano passado, no tempo da pandemia. Então, nessa madrugada, eu tive uma visão. Eu acho que eu já contei aqui dessa visão. Na minha visão, eu via casas, aqui em Laranjeiras do Sul, bairros que eu conheço. E eu via nesses bairros, algumas casas, elas pegavam fogo. Algumas delas, em bairros específicos aqui de Laranjeiras. E eu olhava para aquelas casas, algumas eu reconhecia. Casas de alguns de vocês. E eu me assustei, porque eu via o fogo. E normalmente a gente vê o fogo e eu pensava, vai destruir. E o interessante, irmãos, é que nessa visão, o mesmo fogo. O fogo que assustava, aparentemente, era o fogo que protegia e que alegrava quem estava dentro daquela casa. Não era um fogo ruim. Não, era um fogo muito bom, era o fogo de Deus, era um incêndio de Deus naquelas casas. E na minha visão eu perguntava a Deus, o que é isso? Algumas casas pegando fogo. E o Senhor me falava sobre casas em que o nível de intimidade e relacionamento com Ele estava lá em cima. E essa casa pegava fogo. As pessoas dentro viviam protegidas, elas viviam alegres, apaixonadas. E o mais interessante é que esse mesmo fogo que queimava dentro, que incendiava e alegrava dentro, as protegia dos ataques externos. Então, o Espírito Santo falou comigo, o único caminho, a única maneira de nos protegermos nessa geração é de tornarmos as nossas casas, casas incendiadas pelo Espírito Santo. Eu vou te dizer, irmãos, não vai adiantar ser crente. Não vai adiantar ser líder de célula. Não vai adiantar ser pastor, ser bispo, ser apóstolo, ser o que quiser. Não vai adiantar. O que adianta é o fogo do Espírito Santo. Nós não estamos falando de um cargo, de um título, de vir à igreja, de receber uma bênção como quem recebe um passe. Como quem recebe um benzimento. Nós estamos falando sobre uma postura interior, como um estilo de vida, de caráter, integridade dentro de casa, de oração, de jejum, de fervor, que faz as nossas casas queimarem a ponto de nada externo poder afetar as nossas casas e as nossas famílias. Esse é o segredo. Esse é o único caminho. Ontem Suelen estava pregando lá em Pato Branco. Eu liguei a TV com os meninos, ficamos só nós ali em casa, aquela bagunça. E eu liguei a TV e os meninos estavam olhando ali, Suelen. E aí eles falavam, a mamãe, eu dizia, filhos, a mamãe é uma pastora, é uma pregadora. Aqui nessa casa não tem opção, todo mundo é pregador, todo mundo é pastor. Nós pregamos o evangelho, nós vivemos para Jesus, nós vivemos para o reino de Deus. Às vezes o Lucas me pergunta, papai, onde você estava? quando eu estou viajando, vou pregar. Agora mesmo, quinta-feira, a gente esteve lá em Cascavel. Eu cheguei, ele acordou. Papai, você estava em Cascavel? Sim, filho, papai foi lá pregar. Nós estamos plantando uma igreja lá. Filho, eu queria ter ido junto. Na próxima você vai, porque ó, é tão gostoso ir. É tão bom, porque quando a gente vai, filho, a gente vai no McDonald's. A gente visita os amigos. Eu quero associar o coração dele. As coisas boas estão no reino. Estão em andar com Cristo. Eu quero incendiar o coraçãozinho dele. Tem que orar muito. Umas horas ele fala assim, eu não aguento mais orar. Vai orar, a gente tem que orar. Leva sua guitarrinha para a igreja. Todo mundo nessa casa é músico, menos o papai. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos fazer isso. Eu preciso manter um nível de incêndio. Mas eu só consigo fazer isso se eu estiver incendiado. Então, irmãos, não tente. Não tente pregar, ensinar alguma coisa aos seus filhos na sua casa. Não tente emplacar alguma coisa que não está vivo dentro de você. Deixa isso queimar dentro de você. E depois estabeleça uma casa de oração em nome de Jesus. Amém? Vamos incendiar as nossas casas. Chegou o tempo de voltarmos ao primeiro amor. Chegou o tempo de voltarmos à origem, ao propósito original da família. Chegou o tempo da restauração. E eu quero afirmar, esse segundo momento, a era pós-pandemia, ela será melhor do que a primeira, em nome de Jesus. Você vai viver coisas extraordinárias. Você vai viver uma família extraordinária. Será melhor do que tudo que já passamos. Mas será debaixo de muito fogo do Espírito Santo sobre nós. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. E eu quero fazer algo junto com você. Tome, por favor, a sua Santa Ceia na sua mão. Tome a sua Santa Ceia na sua mão, por favor. Você recebeu ali na entrada, se você não pegou, os diáconos estão lá e ainda dá tempo de você pegar. Se você está com sua família, nós vamos fazer isso juntos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele foi ao jardim, esse jardim onde nós estamos falando, que ele fez todas essas coisas legais, boas pela sua família. Mas sabe qual é o momento que Jesus faz isso? Jesus vai ao jardim, exatamente o momento depois de sair da mesa. A Bíblia diz que Jesus então está na mesa, ele parte o pão, ele oferece ali o vinho, ele ceia com os seus discípulos, com sua família, ele está fazendo um voto com a sua família. E logo depois de fazer isso, a Bíblia diz que ele se levanta e vai vencer no jardim. Então o que eu quero profetizar hoje aqui? Nós vamos orar e consagrar esses elementos da Santa Ceia. Mas nós vamos fazer assim hoje. Nós vamos tomar a Santa Ceia em família, como família da fé, talvez família de sangue. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar a Santa Ceia como Jesus. Nós vamos tomar da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, que nos dá a vitória, que nos dá a chance de viver o sobrenatural, que nos dá a chance de viver um recomeço, uma restituição. Nós vamos fazer isso. E em seguida, nós vamos para o jardim e venceremos com Cristo em nome de Jesus. Amém? Quando você sair daqui hoje, você vai sair para o seu jardim. O jardim da sua casa, do seu relacionamento, e como Cristo, vai vencer em oração, vai vencer sozinho, vai vencer chorando, mas vai ver o propósito de Deus se estabelecer sobre a sua casa, amém? A ceia vem antes, e logo em seguida, vem a vitória no jardim, amém? Feche os seus olhos, eu quero que você segure aí os elementos em suas mãos. Enquanto nós cantamos essa canção, ore por sua casa, ore por sua família, e em seguida nós vamos tomar a Santa Ceia juntos.